sei que fui não raro perseverante na defesa de ideias ou no combate a proposições. A coerência e as convicções impunham-me firmeza, mesmo sem esperança de êxito. Era o cumprimento do dever de consciência. Se Rui Barbosa não se imita pela dimensão excepcional de seu pensamento e de suas atitudes, dele se recolhem sempre lições a ser praticadas. Uma delas nos ensina que o dever sobrevive à esperança e a paixão do bem substitui com vantagem a confiança na vitória. Forrado dessa convicção é que discordei, discuti, divergi. Não fiz por negativismo, mas no intuito de colaborar para a deliberação conveniente, segundo ideias expendidas. Podia não estar certo. Procedia, no entanto, com ânimo de aperfeiçoar as decisões legislativas. Se o Parlamento é órgão de resolução coletiva, nenhuma parcialidade deve julgar-se detentora exclusiva da verdade do acerto. De nossos pronunciamentos, o juiz é o povo, livre e corretamente informado. Aprendi a raciocinar no diálogo, na Faculdade de Direito da Bahia, nas aulas magistrais de Nestor Duarte. Ali ele introduziu, a partir de 1934, o método do debate em classe, como forma de preparar o pensamento, a conferir ideias e a divergir sem hostilidade. Pude assim formar aliança com Antônio Carlos Magalhães, concordando e divergindo. Concordando com liberdade de opinar e agir, e divergindo com o comedimento gerador de respeito comum. Tal estilo terá concorrido, talvez, para que não aprofundássemos a intimidade, mas determinou seguramente que nos entendêssemos com deferência e cordialidade. Teremos ambos acertado e errado, sem excesso, contudo, de um para com o outro. Chegamos ao desaguadouro desta hora, senador Antônio Carlos Magalhães, seguindo caminhos diferentes, sem alteração, porém, da cordialidade, que também o espírito baiano nos aconselha a manter. No limiar de novo século, haveremos todos de enfrentar, nas mesmas ou em tribunas diversas, problemas de uma civilização em mudança. Ninguém poderá antecipar soluções lineares e definitivas. As transformações que estão ocorrendo, sob o impulso da ciência e da tecnologia, e dos movimentos culturais e de massa, são demasiado complexas para apropriação por grupos e teorias. A ciência e a tecnologia criam processos e instrumentos que generalizam formas de proceder. Os movimentos culturais e de massa superam preconceitos e universalizam direitos. Se a sociedade estima a generalização de conhecimentos e as medidas protetoras do homem, os povos organizados precisam preservar tradições e modos de vida asseguradores de sua fisionomia histórica. As mudanças desdobram-se, portanto, num processo polêmico entre uniformidades e dessemelhanças. Cumpre considerar umas e outras, até para que, em nome do desenvolvimento, não se institua um novo tipo de colonialismo. Buscar o equilíbrio na diferenciação é tarefa do ser humano e de cada povo, em grande parte do político, na atividade legislativa e executiva. Mais difícil se torna a tarefa de redução dos desequilíbrios, porque a globalização não tem expandido apenas conhecimentos, mas revelado e mantido disparidades e injustiças com o consentimento e a cumplicidade do neoliberalismo. Não obstante a triste realidade da maioria dos povos, insiste-se em desconhecer que o mundo homogêneo e simétrico da teoria econômica não existe, como proclama objetivamente Emmanuel Todd em livro de 1998. As desigualdades apuradas demonstram a heterogeneidade e não a homogeneidade de situação econômica. Todas as estatísticas, inclusive as das Nações Unidas, mostram impressionante desproporção entre o elevado quadro econômico de alguns povos e o padrão de inferioridade da maioria. As condições de vida variam da riqueza à pobreza, à miséria e à exclusão social, mantidos privilégios inadmissíveis. Para corrigir esta realidade, impõe-se a presença firme do poder do Estado, disciplinado pela lei, porém com a autoridade adequada a estabelecer a ordem justa possível. As forças do mercado lutam preferentemente pelo lucro. É imprescindível que o Estado, como instrumento de equilíbrio, garanta a paz social, relativa de certo, mas fundada em restrições aos excessos do poder econômico privado. Não há tranquilidade geral, onde o capital domina sem limites e o sofrimento se alastra no desamparo ou ao abrigo apenas da generosidade dos afortunados. Acima de opções filosóficas, pois, reclama-se a interferência do Estado para, pelo menos, atenuar os desníveis sociais e econômicos. Não é a intervenção indiscriminada, mas delimitada. É a interferência institucionalizada, logo, regulada por normas permanentes, para que não se substituam providências racionais por decisões alheias ao interesse social e político. Se os que dirigem o Estado ou o poder político são também portadores de paixões e interesses, cumpre submetê-los a regras superiores às suas pretensões e fraquezas. Não há que confundir objetivos de agentes públicos com interesse coletivo. Se não é fácil sempre estabelecer a distinção devida, cabe à pluralidade das forças políticas exercer a vigilância que inibe ou corrige confusões e abusos. A dificuldade de separar o joio do trigo é que não pode impedir a ação intervencionista apropriada. O fim superior do Estado repele o abstencionismo que consagra injustiça. Provado está, pela estagnação da economia, pelo aumento do desemprego, pela permanência das desigualdades regionais, pelo desequilíbrio entre as exportações e as importações, pela gravidade, enfim, da crise a que chegamos, que as práticas neoliberais não promoverão a prosperidade nacional. Questões internas, umas, e de índole universal, outras, estarão presentes, pois, à indagação da nova legislatura e num quadro de crise que perturba as soluções. Avulta, consequentemente, a responsabilidade do poder legislativo, compelido a traçar fronteiras mais nítidas entre as suas e as atribuições dos outros órgãos constitucionais, notadamente o Executivo, para fortalecer-se na opinião do país. Tal só será possível no regime de uma Constituição estável, interpretada e aplicada com espírito construtivo. Não se trata de imobilizar a Constituição, mas de conferir-lhe perspectiva histórica, coibindo alterações circunstanciais e contrárias ao sistema originariamente tecido. Não se trata de robustecer o poder legislativo em detrimento do executivo e do judiciário. O ideal é dar-lhe autoridade para que legisle melhor e sempre em benefício da sociedade, o que significa também prestigiar todos os órgãos de poder político. O Senado e a Câmara dos Deputados têm papel relevantíssimo nesse processo de redimensionamento do sistema político, sendo uma imagem da federação na diversidade de suas regiões e a outra o perfil do povo na diferenciação dos segmentos sociais, hão de estar irmanados na fiel elaboração da lei, que é a disciplina de todas as instituições e de todos os cidadãos. Por isso mesmo as duas casas, engrandecidas pela elevação de suas funções, representam âncoras do regime livre e justo. Aos 83 anos de idade, não reivindico postos, mas espero continuar um militante da democracia e da justiça social. No chão áspero da rua, também há espaço para o combate gerador de esperança. Não posso dizer, como no verso de Augusto Friedrich Schmidt, que nada ficou em mim do tempo extinto. Guardo lembrança do tempo pretérito. Guardo-a na expectativa de colher no passado as lições válidas que ajudam a fixar a direção do futuro. A individualidade humana não é resultante de um tempo, antes de todos os tempos da vida, com as depurações impostas pelas mudanças sucessivas. Admitidas as mudanças inevitáveis, conserva-se o patrimônio de toda a vida. Esse patrimônio é que forma a unidade de consciência, da consciência, que me permite dizer à Bahia na comoção desta hora que não há palavras para traduzir-lhe o reconhecimento pela honra de tê-la representado por duas vezes na Câmara Alta do Congresso Nacional. Só o respeito permanente tentará exprimir a gratidão que lhe devo. É o que ora faço.
Senhor senador Josafá Marinho, Vossa Excelência se despede do Senado à altura dos momentos da sua grande vida. O seu pronunciamento ficará na história do Senado, daí porque de logo digo que o pleito do senador Pedro Simão já está atendido. Esta consagração ao senador e ao homem público, Vossa Excelência bem merecia. A sua vida inteira a serviço da Bahia, das letras jurídicas e do Parlamento, e da causa democrática, realmente fazia com que Vossa Excelência merecesse esta consagração que há mais de 3 horas atentamente o Senado ouve Vossa Excelência e Vossa Excelência traz com o brilho da sua inteligência e a sua capacidade oratória mais ainda a segurança dos seus conceitos um dia memorável para a sua vida mas principalmente para a vida do Senado. Daí porque, mestre, Vossa Excelência disse ainda há pouco, respondendo a uma parte que falou mesmo como professor, que entende perfeitamente as divergências, inclusive àqueles que não seguiam os seus pontos de vista. Muitos votaram conscientemente contra pontos de vista de Vossa Excelência, mas todos tinham, porque têm, o dever de respeitá-lo. E é muito, na vida eu tenho dito, que o homem público deve ser querido e respeitado. Mas se tiver de ser uma coisa só, que seja respeitado. E Vossa Excelência tem o respeito da Bahia, do Senado e do país, pela sua coerência e pela sua competência. De tudo ficou patente que Vossa Excelência só cometeu uma inverdade, até porque quis ser consciente. Ficou patente que Vossa Excelência tem uma idade falsa para mais do que a real. Vossa Excelência não tem esta idade, que todos nós sabemos, e ainda bem que não tem, porque muitos anos Vossa Excelência ainda vai continuar ensinando a todos nós. Vossa Excelência contou um pouco da sua vida. Ela é muito maior do que a modéstia de Vossa Excelência. E das... eu que o signo desejava que Vossa Excelência realizasse uma vontade do homem público, que é Vossa Excelência, que era ascender ao governo da Bahia, eu desde 1962 desejava que isso acontecesse. E repetimos em 86. E foi das poucas vezes que a Bahia se arrependeu de não ter levado ao governo um homem como Vossa Excelência. Esse arrependimento provavelmente nos beneficiou a ambos na eleição de 90, quando o povo nos consagrou. Nesta casa, a opinião de Vossa Excelência sempre era abalizada, sóbria e brilhante. Poderia resumir tudo, como um dos apartiantes salientou, mais de um, no trabalho notável que Vossa Excelência realizou no Código Civil. O Brasil lhe deverá isso. E já é um pecado da Câmara não ter votado até agora. Trabalho de Vossa Excelência, com toda a clareza da sua inteligência, onde desta mesma tribuna pontificou por mais de 2 horas e meia, sem sequer um papel para lembrar os artigos do Código que Vossa Excelência relatava. Esse trabalho é um trabalho espetacular, notável, e que só a figura de Vossa Excelência seria capaz entre nós, eu tenho certeza, de realizá-lo. Quero dizer a Vossa Excelência que continuará plantando na Bahia e aqui as suas ideias e dando sempre a sua colaboração. Enquanto eu aqui estiver nesse cargo, Vossa Excelência é uma figura indispensável ao Senado da República. Seja com mandato ou sem mandato, a figura de Vossa Excelência sempre estará presente nesta casa, pessoalmente e principalmente pelo seu exemplo. Daí porque Vossa Excelência, como exemplo para as futuras legislaturas e para esta casa, eu creio que faço uma determinação dos senadores que não me passaram, mas eu sinto nos olhares de todos. Vossa Excelência não pode terminar essa sessão sem sentar na sua presidência. Vossa Excelência assuma a presidência. Thank you.